É provável que venha aí uma segunda vaga da pandemia, mas certo é que virá uma segunda vaga de pobreza, a maior nos últimos 30 anos. Uma projeção da OCDE estabelece um quadro sombrio que não atingira tais proporções nas últimas 3 décadas. O número de pobres vai aumentar de forma desproporcional. Estima-se que surjam cerca de 500 milhões de novos pobres já em 2020. 100 milhões, a quinta parte desses novos pobres, ficarão em situação de pobreza extrema. Boa tarde, Paulo Pedroso. Paulo Pedroso é sociólogo e professor no ISCTE, um dos comentadores residentes deste magazine. O cenário já era sombrio antes da pandemia, é claro, mas o surto do novo coronavírus à escala planetária veio colocar as coisas num patamar, digamos, mais do que preocupante, quando se anuncia uma quebra considerável no financiamento às economias em desenvolvimento. Essa quebra pode rondar os 700 milhões de euros. É um rude golpe para os objetivos do desenvolvimento sustentável.
É, em primeiro lugar, porque quem nos está a ouvir pode pensar que quando os pobres de que o Fernando acabou de falar, pode pensar que esses pobres são aqueles pobres que nós estamos a imaginar na Europa, mas não são. São pobres muito mais pobres do que o nosso imaginário pensa. E isto tem a ver com uns primeiros sinais de uma quebra de solidariedade à escala mundial. Muitos países em desenvolvimento estão altamente endividados e não têm recursos para continuar a desenvolver-se. Estes dados vêm em cima de um falhanço que já tinha acontecido. Houve um famoso slogan que em inglês era From Billions to Trillions, em português seria dos milhares de milhões aos milhões de milhões, aos bilhões, no financiamento ao desenvolvimento que as economias em geral não cumpriram. E, portanto, aquilo que nós nos estamos a preparar para assistir é um mundo que vai, do ponto de vista social, arriscar-se a andar 30 anos para trás em menos de uma década.
Num comunicado há uma semana, Jorge Moreira da Silva, que é diretor da Cooperação para o Desenvolvimento da OCDE, justamente, afirma sem rodeios que, mesmo que não venha a ocorrer uma segunda vaga pandémica, é certo que os países em vias de desenvolvimento não escaparão a uma nova vaga de pobreza. Citei-o textualmente. É mais fácil descobrir a vacina para a Covid-19? Pergunto, Paulo Pedroso, do que encontrar a fórmula para estancar uma vaga de pobreza?
Não, mais fácil não é. A única questão é que nós estamos todos a tentar descobrir a vacina para a Covid-19 e os países ricos, chamemos-lhe assim, todos a tentar esquecer a fórmula para combater a vaga de pobreza. Sendo certo, também devo dizer que há algumas contratendências. E, por exemplo, quando o Alto Comissário para a Política Externa da União Europeia, o Josep Borrell, disse que nós não podemos continuar a viver num mundo em que, por exemplo, o paracetamol que se consome na Europa vem todo da China, isto significa que há países em desenvolvimento, e nomeadamente em África, em que pode também as alterações económicas que vão ser induzidas podem provocar novas oportunidades. Mas isso implica uma responsabilidade política dos países mais ricos. A notícia negativa que todos conhecemos é que isto acontece num momento em que os Estados Unidos da América estão fechados sobre si próprios e completamente incapazes de assumir as suas responsabilidades à escala mundial, que a China, que mal ou bem, e em alguns casos muito mal, tem sido um parceiro de desenvolvimento nos últimos anos, e em particular na última década, vai provavelmente também passar por uma desaceleração. E é importante, há aqui novas oportunidades para a parceria entre Europa e África. E eu deixaria só este tema, um dia podemos voltar a ele, que tem a ver até com a próxima presidência portuguesa da União Europeia, que julgo que estava pensada também numa perspectiva de renovar o diálogo entre Europa e África. A Alemanha, só para dar um exemplo, antes da pandemia, dizia que é preciso que a Europa faça um plano Marshall para a África, um plano para a industrialização da África. E se nós assumirmos uma parceria Europa-África com uma dimensão económica, nós podemos ajudar a travar isto. E porquê este meu sublinhar da África? Porque a pobreza extrema, neste momento, concentra-se em países africanos. E concentra-se em países africanos que nós não somos capazes de ajudar a sair dos dramas do subdesenvolvimento.
Paulo Pedroso, há dias uma pergunta ganhou as páginas do Guardian. Como conseguirão os países pobres aceder à vacina contra o coronavírus? A pergunta decorre da convicção de que a aliança entre as farmacêuticas e a filantropia pode deixar de fora os países pobres. E, se assim for, podemos falar ainda em filantropia?
A filantropia tem uma característica, que é a vinculação. Os filantropos praticam a sua filantropia para as causas às quais se sentem vinculados, ou seja, as causas a que emocionalmente aderem, ou por razões, ou por até interesses, mas a filantropia nunca foi construída a partir da necessidade do outro, foi sempre construída a partir da minha disponibilidade. E, portanto, nós podemos falar em filantropia, mesmo que assim fosse, no sentido de que os filantropos têm as suas causas. Mas devo dizer que, se isto acontecer, e oxalá não aconteça, não é mais do que a repetição do que nós vimos com a SIDA. Os primeiros medicamentos contra a SIDA não estavam acessíveis aos países pobres, que eram os países onde a SIDA se tinha transformado em epidemia e matava. E, portanto, há um episódio, convém não esquecer, que é o episódio de quando Nelson Mandela, na África do Sul, rompe com as farmacêuticas e começa a fabricar medicamentos para a SIDA. Se, ao contrário do que fez o Pasteur, que renunciou a registar a sua patente para que a vacina pudesse chegar a todo mundo depressa, se nós, como mundo, descobrirmos a vacina para a Covid-19 e a deixarmos na mão das farmacêuticas e afastarmos os mais pobres, só temos uma coisa a dizer, é ter vergonha do tipo de mundo que somos.
Claro, até porque há uma pergunta óbvia que qualquer miúdo da escola faria, seguramente, e essa é esta: afinal, estando mais de uma centena de projetos de vacina já em andamento, ou que lemos nos jornais, mais de uma dezena deles, pelo menos, já a ser testados em humanos, não será possível cobrir toda a população? É estranho?
Mais tarde ou mais cedo, sim. Obviamente que nas vacinas, mesmo quando chegamos à fase da produção, há depois questões complexas que têm a ver com a capacidade de industrializar, porque uma coisa é descobrir a molécula, uma coisa é descobrir a substância que é capaz de vacinar, outra coisa é ser capaz de fabricar em série. Mas o drama da indústria farmacêutica, ou melhor, o drama do mundo com a indústria farmacêutica, é que esta investigação foi de tal maneira cara que, se nós deixarmos o capitalismo regular o uso, ou seja, se deixarmos os mercados decidirem, demorará muito tempo a que os países mais pobres tenham condições para comprar.
Para terminar este dossiê, Paulo Pedroso, o Guardian escreve que os países ricos e as organizações reunidas no Gavi, que é a Aliança Global para a Vacinação, e esses países são os Estados Unidos, o Reino Unido e a União Europeia, terão culpas no cartório se a vacina não chegar aos mais pobres, porque investiram milhares de milhões na investigação e quase todo esse dinheiro acabou, afinal, nas mãos das farmacêuticas privadas, sem acautelar que elas monopolizem as vacinas que venham a produzir. Estamos perante uma incúria ou os Estados acabam sempre, de uma forma ou de outra, reféns de interesses das grandes corporações?
É uma discussão que existe na investigação, que é de se as descobertas feitas por investigadores privados com fundos públicos deviam poder ser patenteadas pelos privados como se fossem suas. Porque, claro, no fundo, são descobertas que já foram pagas pela coletividade. Evidentemente que a minha visão pessoal é de que há certo tipo de descobertas, e as vacinas estão entre elas, que deviam ser consideradas bens públicos. Não quer dizer que os Estados não as comprem, mas este circuito que o Gavi, de que estávamos a falar a propósito do Gavi, é um circuito perverso. Financiamento público, descoberta privada, lucro privado, marginalização de potenciais beneficiários. Eu julgo que é todo o sistema que está errado.
Chamo agora à conversa a professora de Ciências da Comunicação e de Comunicação Política da Universidade Católica de Lisboa, Rita Figueiras, igualmente comentadora residente no Magazine dos Domingos e que tem estado muito caladinha a ouvir-nos, para perguntar a ambos, começando pela Rita, justamente, se sabem quem é um tal Luís Maris, ou Luís Maris, brasileiro, nascido na Póvoa de Varzim, que esta semana foi capa do Jornal de Notícias, com a língua de fora e os dedos em V, porque já tem 20 milhões de seguidores. Só no TikTok ele tem mais de 6 milhões e meio de seguidores. E juntando as várias plataformas em que ele se move, é seguido pelo dobro da população portuguesa. E este jovem de 21 anos, para quem o YouTube ficou lá atrás, admite ganhar bom dinheiro com tamanha popularidade. Conteúdos divertidos e leves, enfim, muita dança, ele sabe que tem o poder da influência. Por isso, Rita Figueiras, as marcas já não prescindem dos seus serviços. Porquê é que a política tarda em descobrir este filão, ela que tantas vezes se confunde com o espetáculo?
Bom, a política, ela está a aproximar-se do TikTok, mas aproxima-se à sua maneira, digamos assim, porque também tem que corresponder às próprias lógicas e características do TikTok. Mas há o Matteo Salvini, foi dos primeiros políticos a entrar no TikTok e a utilizar as estratégias da própria rede para comunicar com os mais novos, que são de facto os que estão mais ligados ao TikTok. Recentemente tem-se falado mais também desta plataforma por causa da questão da morte do George Floyd, deste movimento do Black Lives Matter, perdão, e também das eleições americanas, mas já o Brexit também já estava muitos jovens a falar sobre o Brexit no TikTok. Agora, o que é interessante ver que o TikTok introduz é toda uma nova forma de abordar a política, de falar sobre ela, novos ritmos, todas novas estratégias, porque o TikTok tem, obviamente, toda uma estratégia muito ligada ao lúdico, não é? Que é os sketches de humor, juntando com o lip-sync, as danças, as coreografias, tudo isso. Portanto, há aqui uma interseção entre a política, a cultura digital, a cultura popular e também a questão da sátira, não é? A questão da sátira política, que muitos destes jovens também cresceram com toda uma relação completamente distinta com a autoridade, e a sátira propõe uma relação absolutamente distinta com a autoridade, que é o oposto da reverência, do discurso institucional, e também a cultura das celebridades, que são fãs dos influenciadores, que expandem toda a sua forma de ação, como se vê, muitos começaram no YouTube, como o caso que aqui fala, os youtubers, e que agora também rapidamente têm uma grande capacidade de adaptação e percebem que ser um influencer é também ir atrás dos novos palcos e ser os primeiros a lá chegar.
Porque os de ontem já não servem?
Porque a questão é que é sempre, a orientação é sempre para a coisa nova, não é? Essa é uma forma de estar também desta geração, orientarem-se para as novas plataformas. E, portanto, não só têm esta necessidade e esta capacidade enorme de adaptação constante, como também querem ser os primeiros a chegar, porque isso também lhes garante a capacidade de marcação do seu próprio território. Portanto, e trabalham para este público, foi alfabetizado dentro desta cultura, digamos assim, da internet, e que isto é absolutamente distinto. E o que eu queria aqui destacar, como questão também muito interessante, é que, para percebermos o que é a relação entre a sociedade e a tecnologia, porque o TikTok, quando surgiu, ele não queria ter nada a ver com as questões políticas, e até baniu a possibilidade de haver anúncios políticos no TikTok, também baniu alguns depoimentos que foram feitos até sobre a questão da China e dos muçulmanos chineses, precisamente porque queria se manter à margem dessas questões, e também tem problemas de moderação, os problemas do algoritmo, obviamente do TikTok, mas quis pôr-se à margem. A questão é que quem faz as redes são quem as usa, e o significado que elas têm depende das formas como elas são utilizadas. E estes jovens, que também se interessam pela política, não da forma convencional, mas não significa que não se interessem destas novas maneiras, e que, portanto, utilizam o TikTok para aquilo que se interessa, para dançar, para cantar, para ver tutoriais de maquilhagem, para fazer o que for, e também para questões políticas.
Mas os diretórios políticos já estão a perceber este fenómeno?
Já estão, até porque neste momento, com as eleições americanas em curso, não é? Com as campanhas, também já há estratégias de ligar grupos dentro do TikTok que são conduzidos por estes influencers, que muitas vezes podem ter 15 anos, 16 anos, 17 anos, ligação com o Facebook, que é onde estão a população com mais idade, enfim, são mais velhas que estas pessoas, não é necessariamente mais idade, como se fosse também, com certeza, pessoas muito mais velhas, mas pessoas, jovens, adultos também, ou mais velhos. E também em ligação com os podcasts, e também em ligação com os média tradicionais.
Há aqui um dado muito interessante, Rita. O Dia Mundial das Redes Sociais passou esta semana, e há movimentos interessantes associados também à pandemia. O crescimento dos utilizadores do TikTok, com 500 mil novos utilizadores entre fevereiro e maio, é sintoma de quê?
Eu diria, em primeiro lugar, há aqui uma questão impressionante, que é, nós percebemos que agora o mundo seja todo visto como antes-Covid, pós-Covid, não é? E como tudo, porque também faz parte da construção de percebermos o momento distinto em que vivemos, em que tudo tem que ser um marco de um antes e um depois, não é? Faz parte dessa construção da percepção que o mundo de facto está diferente. Mas há muitas coisas que são de continuidade, ou então é pôr a lupa, e quando se põe a lupa de facto encontra-se coisas, não é? Porque o que é que eu quero dizer com isto? É que já antes da questão do Covid, em muitos programas mainstream, se falava do TikTok e se incentivava ao seu uso, mesmo para além dos mais novos, não é? Agora, o que é o TikTok? Num momento em confinamento, em que as pessoas estão em casa e que precisam também encontrar momentos de alívio do stress, de fuga, de escapismo, de diversão, de entretenimento, que é os telemóveis, o smartphone têm uma relação muito estreita com o entretenimento, e o TikTok também é isso, não é? E é as pessoas a fazerem coisas engraçadas, divertidas, a enviarem aos amigos, onde não há o problema da qualidade da performance. O que é que nós vemos também nestas, sempre que há uma nova rede, por comparação às outras redes anteriores, todas as outras se vão profissionalizando. E nós olhamos agora, por exemplo, para o Instagram, as fotografias são todas muito bem tiradas, percebe-se a luz, a produção, são grandes produções. E o TikTok pode ser feito no limite com pijama, não é?
Aliás, gostava que me ajudassem a perceber a explicação para essas mudanças em bloco de, de uma plataforma para outra. A migração de muitos jovens, e creio que ela é mesmo em larga escala, do Facebook para o Instagram, a que se referiu agora, deve-se a uma maior possibilidade de escapar ao controle dos adultos, por exemplo, ou há outra explicação para aquilo que é evidente, uma maior atratividade do canal que privilegia, como disse, a fotografia?
Há uma dimensão que é as gerações mais novas. Elas são também, muitas vezes, os early adopters. Há uma coisa nova, procuram essa coisa nova, não é? São mais nómadas, digamos assim, muito mais ligados ao movimento e essa capacidade de adaptação. A questão da imagem em movimento tornou-se aqui extremamente importante, porque há uns 4 anos, por assim dizer, os miúdos de 12, 13 anos, o YouTube era o seu espaço, onde consumiam os youtubers e todos aqueles vídeos, não é? Eu julgo que é a questão da imagem, mas há aqui uma outra questão fundamental, que é a da oralidade.
Entretanto,
que é uma grande questão, e não o texto escrito, não é? Foi o que o Facebook se transformou.
Sim, o Facebook continua a merecer a liderança, apesar destas novidades todas, desta mudança em massa de um para o outro lugar. O Facebook continua a merecer a liderança, e não apenas em Portugal, mas em todo o mundo. Há alguma explicação para isso, Paulo Pedroso, que tem estado aqui desde que se falou em Facebook? Os seus olhos até brilham.
Não. Eu sou um utilizador e ao ser um utilizador consigo tentar refletir sobre os limites daquela plataforma. Eu acho que a Rita estava num ponto que é muito importante. Estas migrações Facebook, Instagram, TikTok têm também muito de passagem do escrito para o oral, para o visual. No fundo, se nós virmos o que é que há de contínuo entre Facebook, Instagram e TikTok, é um progressivo domínio do visual, uma progressiva perda da palavra e o desaparecimento da palavra escrita. Também há uma dimensão que é um bocadinho a dimensão que na minha geração, e é por isso que eu deixei crescer barriguinha, é a dimensão de escolher sempre um restaurante novo. Quer dizer, ou seja, nós queremos conhecer todos os restaurantes. Vindo ao Facebook, eu acho que o Facebook, e o Mark Zuckerberg sabe disso, por isso anda a comprar outras empresas e outros canais, o Facebook está a envelhecer. Está a envelhecer por uma das razões que a Rita disse, que é o Facebook é um instrumento privilegiado para a palavra escrita, apesar de se ter tentado tornar mais amigável da imagem, mas, por exemplo, não é amigável de pôr mensagens de som, e claramente está a envelhecer, está a tornar-se mais pesado. E está, por outro lado, a tornar-se numa enorme rede de comercialização. Portanto, o Facebook hoje tem, tem como principal, ponto de afirmação a sua capacidade de se aproximar das pequenas e médias empresas. Não é o caso destas redes que são hoje essencialmente para criadores. Pode-se achar piada ou não ao tipo de criação.
Lugares mais experimentais.
Mas são lugares de experiência, são lugares de criação.
São de experiência na perspectiva das gerações mais velhas. Da geração dos mais jovens, eles não estão a fazer experiências, estão a viver dentro da sua própria cultura.
É a água em que são peixes.
Exatamente, sim, é diferente.
Há um episódio português que vale a pena refletir, que é o grande sucesso do Bruno Nogueira no Instagram durante o confinamento. Porque eu diria que é a primeira vez que nós temos um destes meios, neste caso o Instagram, a competir com os meios de comunicação de massa pela atenção.
Mas com alguém que vem desses meios de comunicação de massa.
Por isso é que eu estava a dizer que não é só para jovens.
E também aí é interessante vermos a estética do TikTok, porque também foi um programa que foi feito na vertical, ao contrário do que é a estética da imagem do Instagram, não é?
Eu não sei se o Fernando sabe o que é que isso quer dizer.
Eu estou a ouvir falar disto, como se falassem desta
peste. A imagem deitada é na vertical, que é como faz o TikTok. Portanto, já é uma incorporação da estética do TikTok.
É para pessoas que nascem com o telemóvel na mão.
Exato. E, portanto, exato, é a posição da mão. Mas uma questão interessante ainda sobre o Facebook, para esta geração mais velha. Porque também é um espaço de enorme conveniência. O Facebook é uma espécie de centro comercial, onde está lá tudo. não é? Para além de estarem as suas redes pessoais, estarem a aceder à informação, onde estão os seus interesses. E as pessoas também mais velhas, é como uma casa, elas instalaram-se ali e custa muito mais mudar de casa, custa menos quando se é mais novo.
Mais novo. Compreendo muito bem o que dizem, mas percebo muito melhor a linguagem do João Félix Pereira, que acaba de me levantar um papel do outro lado do vidro, dizendo 20. 20 quer dizer que estamos a falar há 20 minutos. Não é que o meu negócio seja números, mas isso liga muito bem ao tema que queria introduzir agora, já que falou no Zuckerberg, ainda agora mesmo, Paulo. No início da semana, alguns dos maiores anunciantes do mundo mantinham-no de pé. Isto muda rapidamente e estamos a gravar a meio da semana. Pode ter acontecido que lhe saiu um jackpot qualquer ao Zuckerberg ou que ficaram todos amigos, mas mantinham de pé a suspensão de publicidade no Facebook, reagindo à falta de compromisso desta rede social quanto ao controle de informação tóxica e discurso de ódio. A reação do Zuckerberg, que logo nos primeiros dias sofreu avultados prejuízos, assim, uma grande batelada de milhões, será suficiente para o recuo destes grandes anunciantes? Faço a pergunta a ambos. Quem quer começar?
Esta não é um caso inédito, que já outra grande marca de que congrega muitas marcas também já fez o mesmo em relação ao YouTube em 2018, porque não estava a gostar de onde devia aparecer a sua publicidade. Mas há aqui uma questão a destacar muito interessante, me parece, que é, obviamente, que temos este contexto que houve uma enorme pressão dos grupos cívicos, e americanos, que têm uma enorme pressão na sociedade norte-americana e que pressionaram as marcas dentro deste contexto a dizer quanto é que a responsabilidade do Facebook a empolar a polarização, a contribuir para a desinformação, para o discurso do ódio, não é? Para tudo o que é de divisão na sociedade norte-americana. Mas, claro, e de como, de facto, essa é uma estratégia de negócio, não é? Uma estratégia de negócio que o Facebook implementou, porque, de facto, a viralidade, ela precisa cada vez do contraste maior, não é? Porque precisa sempre de mais doses para conseguir produzir o mesmo, porque a máquina assim pede para continuar a girar. O que me parece aqui muito interessante é que há aqui uma pressão para que, definitivamente, o Facebook se retire do lugar onde se instalou de dizer que é nós somos uma plataforma, é um espaço de neutralidade. E isso não é de todo, não
é? A neutralidade já não é
possível neste terreno. E obriga a posicionar-se, claro, como nunca quis
é uma
e que sempre foi.
É uma conversa que é recorrente e que temos que ter com o Facebook, com a Google, que nós podemos chamar da editorialização. Porque, no fundo, este boicote dos publicitários já aconteceu várias vezes com canais de televisão. Há aqui duas dimensões que penso que é importante sublinhar. Primeiro, nos Estados Unidos há uma tradição de ligar, no fundo, dos consumidores responsabilizarem as empresas e as marcas pelos sítios onde estão. E, portanto, os consumidores ameaçarem retirar-se e, portanto, as marcas terem, digamos, fazerem uma ligação entre o marketing e a política que é muito mais intensa do que aquilo a que nós estamos habituados, por exemplo, na Europa ou em Portugal. Nós hoje, em Portugal, quando nós vemos um anúncio, esse anúncio procura ser o máximo transversal, digamos, o menos comprometido. Nada parecido com a grande campanha da Nike, por exemplo, que levou alguns políticos republicanos a fotografarem-se a cortar o logotipo da Nike, a prometerem. Portanto, há aqui uma dimensão que tem a ver com o ativismo em relação à publicidade que eu acho que é muito estranha à nossa cultura. E há outra dimensão que tem a ver com aquilo que a Rita dizia. A Google, o Facebook, estes gigantes tecnológicos que a Elizabeth Warren queria partir, e acho que ela tinha toda a razão, hoje têm um poder que não lhes permite fingir que são meros suportes. E, portanto, eles têm que ter uma intervenção editorial. Mas, no seu modelo de atuação, essa intervenção editorial não está concebida e falham muitas vezes. E, portanto, não é, para quem é utilizador do Facebook, não é raro ver, por exemplo, eu lembro-me há dias uma intelectual portuguesa trabalhando na Alemanha que tinha um blog que teve um texto que o leitor automático do Facebook não foi capaz de perceber que não era um texto proibido. E, portanto, proibiu uma reflexão. Eles também, se forem por aí, vão ter muitos custos e vão ter que alterar muitas coisas.
E, claro, isto também é, de facto, um problema de relações públicas que a marca que o Facebook está a ter, desde a questão da Cambridge Analytica, que entrou num túnel de pressão gigante. Mas queria dizer aqui uma questão também, que é, também revela aqui uma tentativa de reequilibrar forças, não é? Porque as próprias marcas sempre tiveram muito poder e têm, por exemplo, em relação às médias mainstream, têm um poder enorme, e com estes grandes gigantes tecnológicos perdeu o seu poder negocial. E, principalmente com a questão da publicidade automatizada que já falámos aqui, que é, compram a possibilidade de se anunciarem, mas depois não sabem aonde. E, portanto, marcas mainstream não querem que os seus anúncios apareçam ao pé de mensagens que são divisíveis da sociedade.
E que podem afastar, podem repelir.
Eles querem o azul, o amarelo, às riscas, às bolinhas, claro. Não é? Não querem ficar associados a isso.
Entretanto, Rita Figueiras, a Google anunciou que vai passar a pagar alguns dos conteúdos que utiliza na Google News e na Discover. Para já, tanto quanto se sabe, a lista de órgãos de comunicação aos quais a Google vai pagar as notícias que utiliza é ainda relativamente restrita. A Google tinha resistido até agora a isso. O que é que terá conduzido esta inflexão?
É a Google a perceber o que está a acontecer ao Facebook, não é? Também. Porque o Google, há um duopólio entre o Facebook e o Google no que diz respeito às questões da publicidade, não é? Embora cada um deles também haja como monopólios, e estão em guerras umas com as outras, porque entretanto, a própria Microsoft também retirou a sua publicidade do Facebook. Portanto, estas, as Big Five, as grandes empresas tecnológicas americanas, não é? Que elas têm, são uma espécie de empresa-Estado, porque elas têm um enorme poder de regulação na sociedade. Conseguem regular os mercados, regulam os preços, regulam, até do ponto de vista da sociabilidade, a possibilidade até de inibir a regulação nas leis, não é? E, portanto, e regular a vida na nossa modernidade digital. Portanto, são uma espécie de Estado sob a forma de empresas. E o que é que está aqui a ver o Google? Mais vale ceder um pouco antes que a seguir quem queira fazer as regras do jogo sejam todas de fora, não é? E, portanto, quando se antecipa, também ganha aqui alguma leverage na capacidade negocial para o que aconteça no futuro. Isto sendo a Google, que sempre, utilizando e sabendo o poder que tinha, fez, quando a Espanha tentou negociar que a Google teria que pagar aos média espanhóis, o que fez o Google foi retirou os meios espanhóis do seu espaço do Google News. Quando a França tentou fazer o mesmo com a União Europeia, portanto, tem sempre utilizado o seu poder. Agora, recentemente havia nova pressão nos Estados Unidos para regular, nova pressão na União Europeia, na França, na Alemanha, na Austrália, e, portanto, é tentar conceder aqui, no jogo de antecipação, mas claramente o que eu queria só para frisar é esta tentativa de reequilibrar as forças destas grandes tecnológicas em relação, digamos, às estruturas tradicionais de poder na sociedade.
Esta é uma ginástica que não vem ao caso na avaliação diária que o Paulo Pedroso e o Rui Pena Pires têm feito de há 3 ou 4 dias para cá com o relançamento do blog Canhoto?
Por enquanto ainda não. É um projeto que volta e que procura ser um projeto de reflexão também sobre estas coisas e, de algum modo, sobre a necessidade de voltar a olhar para a capacidade do Estado e da política intervir na sociedade. Aquilo que a Rita estava a dizer levanta uma questão muito essencial do meu ponto de vista, que é a Google está com medo que um dia uma qualquer Elizabeth Warren triunfe sobre elas. E para que isso aconteça, e vai acontecer, é necessário um espaço de cidadania, de reflexão política, e é isso que tentamos fazer no blog.
Vamos estar atentos. Perguntas e respostas entrelaçando a espantosa realidade das coisas. Afinal, como há dias lembrava o Observatório da Imprensa no Brasil, a interrogação jornalística é perturbadora. Queima, arde, irrita, é uma afta insuportável, mas é preciso alertar os que a temem. Ela é a ferramenta básica dessa atividade. Parece óbvio, mas o óbvio passou a ser muito necessário. O autoritarismo odeia a interrogação e, por isso, odeia o jornalismo. Fim de citação, como se dizia antigamente. É por isso, Rita Figueiras, que o jornalismo tem sempre de perguntar? Quando o jornalismo não pergunta, ainda é jornalismo?
Depende o modelo cultural subjacente ao jornalismo, porque há jornalismo no Médio Oriente, não é o nosso, nós não diríamos que é. Como em África, há o jornalismo desenvolvimentista, que é um outro modelo de jornalismo, tal como existe o jornalismo propagandista, que é outro modelo. Agora, na nossa concepção, com certeza que um jornalismo que não pergunta é um jornalismo que está ferido de morte, mas também traduz os problemas que existirão certamente no contexto democrático, onde esse jornalismo se insere. O que nós estamos a verificar agora, claramente, é aqui um desencontro entre uma autocratização da política e quando o jornalismo ainda tenta fazer o seu trabalho. Porque o jornalismo interrogar, que era um seu direito, pressupunha o dever da política responder. E este desencontro é que está a minar absolutamente o lugar do jornalismo na sociedade democrática, muitas vezes a torná-lo incompreensível o que é que ele está a fazer. Agora, só para finalizar, dizer que esta responsabilidade e, de facto, o jornalismo poder fazer a pergunta também acarreta responsabilidades à qualidade da pergunta. Porque não basta poder perguntar. É preciso saber perguntar e preparar-se para a pergunta que se faz.
A importância das perguntas. Quem construiu Tebas a das sete portas? É uma pergunta que fica. Vem lá atrás de um poema do Brecht. A pergunta do operário letrado, neste caso. A boa pergunta é aquela cuja resposta, porventura, já traz também engatilhada outra pergunta. Tomemos que ele percorre, ele, o operário, os jardins de verão da Gulbenkian em Lisboa. Já este fim de semana, os jardins são um encantamento de sons e formas, revelando a ousadia da programação da Galeria Zé dos Bois. No anfiteatro, as noites podem ser de funaná ou de música erudita. No esplendor da relva, haverá instalações artísticas que povoam de sonoridades inesperadas os trilhos, percorridos, entretanto, pela repórter Teresa Dias Mendes.
Esta senhora, que é a artista...
Patrícia Portela.
Patrícia Portela.
Que imaginou estes passarinhos a ocuparem o jardim, fazer as pessoas pararem e lerem as mensagens e a refletirem sobre questões da atualidade, várias.
Essas mensagens?
Sim, dou-lhe um exemplo. Isto é uma placa como se fosse uma placa botânica, mas em vez de ter o nome em latim da planta, tem o nome da questão que esta planta levanta, vá lá. E então esta é a placa 10 e o tema é da pausa à regeneração. Por exemplo, um fígado é um dos órgãos que pode regenerar, mas leva bastante tempo. Um campo que tenha sido cultivado durante muito tempo precisa de pousio para poder regenerar. Uma mente humana, segundo consta, é mais difícil e leva mais tempo a regenerar. Portanto, a ideia é, a partir do tema da regeneração, regenerar uma cabeça, um fígado ou um campo, ou uma economia, ou uma sociedade, leva tempos diferentes e implica condições diferentes. E o mesmo para crescer, não é? Uma economia em crescimento não implica necessariamente que as pessoas cresçam com ela e cresçam na boa direção. As contas bancárias crescem, mas se calhar as pessoas não crescem naquele sentido de florescer, não é? Quando a criança floresce, que se torna adulta, que se torna bonita, que se torna com a sua própria independência, com os seus próprios objetos.
Autonomia, com o seu próprio
autonomia, mundo, exatamente. É diferente o florescimento de um jardim, que acontece sempre na primavera, e se não acontecer na primavera temos aqui um problema, não é? Quando as estações também andam aqui meio avariadas. O florescimento de uma economia é uma outra questão que se calhar implica destruir o florescimento de outros, como, por exemplo, seres humanos e plantas. Portanto, a ideia é esta, é pegarem questões e em palavras pelo jardim fora, acompanhados destes pássaros que uns são reais, outros não, e que coabitam e que comunicam uns com os outros. Se reparar, há vários pássaros aqui que já se afeiçoaram aos nossos pássaros mecânicos, de alguma forma, e a ideia é desacelerar, parar e pensar o que é isto de nós, se calhar, pensarmos de outra maneira e atuarmos de outra maneira.
Nada disto foi pensado em função destes tempos de pandemia que vivemos, não, e que nos pedem com tanta urgência a pausa para a regeneração, encaixa nestes
tempos? Não, aliás, esta instalação foi pensada em 2012 sobre 2020 e a nossa proposta era parar. Até 2020 vamos parar, vamos desacelerar, porque se calhar uma boa maneira de agir e de atuar é fazer menos. E, curiosamente, 8 anos depois, estamos aqui a pensar no mesmo, e eu peguei nas placas, queria reescrever e refizemos, claro, porque estas instalações estão sempre em evolução, e, curiosamente, muitas coisas eram ainda mais atuais do que eram na altura. Na altura eram teóricas. E, portanto, se calhar nós sabemos sempre o que é que se passa. Nós, no fundo, somos só... Aliás, eu acho muito que a arte é uma espécie de escritor fantasma dos tempos. Nós temos a obrigação de ler os tempos e de dizer o que os tempos nos dizem e depois de tomar atenção.
Porquê os passarinhos? Porquê usar o canto dos passarinhos, a fala dos passarinhos, para falar connosco?
Esta instalação é uma parceria. O Christoph Buch é um artista sonoro, designer de som, e a nossa ideia era criar uma outra linguagem, que é a linguagem do espaço, a linguagem dos jardins, a linguagem de um outro tempo, e, portanto, ter os pássaros a comunicar connosco. E o objetivo era fazer uma composição a partir de pássaros que são daqui, que são desta época, são deste jardim, mas depois compô-los de uma forma mecânica. E, no fundo, a ideia é ter uma composição que é feita a partir de elementos naturais, da mesma maneira que a linguagem é uma coisa altamente artificial nossa, mas que foi a nossa maneira de nós também podermos comunicar uns com os outros. Depois tem aquela referência, para mim, absolutamente fundamental, que é a Conferência dos Pássaros, do Abinal Altar, que é um poeta do século XII, que é uma espécie de poema épico, que são uma série de pássaros a tentar resolver as questões do mundo e à procura de um rei, que dê uma grande solução para o mundo, e chegam à conclusão, à medida que o poema vai avançando, uns vão desistindo, outros vão pensando que isto não faz sentido, esta ideia de procurar uma solução para o mundo, até que depois descobrem que eles são o rei, a solução. E nós também, nós somos a solução. Portanto, se calhar não devíamos estar a pensar numa solução exterior a nós, ou exterior à natureza, ou exterior ao planeta, não é? Agora também queremos ir para Marte, porque este, já estragámos este, queremos ir para o próximo. Se calhar temos que pensar ao contrário. Então, como é que nós nos mudamos aqui por dentro? E esta Conferência dos Pássaros, que eu recomendo vivamente, é um dos poemas mais bonitos do planeta, sobre pássaros. O mundo está sempre a mudar para sempre, não é? Portanto, se calhar nós temos mesmo é que pensar, então como é que nós vivemos aqui? O que é que nós não prescindimos? Se calhar não prescindo de um abraço. Então se calhar vou escolher muito bem quem é que eu abraço, não é? Mas prescindo de muita coisa que se calhar não preciso e que se calhar esta pandemia também me veio dizer. É ter coragem, é difícil, mas é difícil todos os dias, não é?
Não é ter medo de voar.
E não ter medo de voar.
A Patrícia Portela consegue distinguir os seus pássaros dos outros pássaros?
Tenho sido enganada, e Christophe de Bouc distinguirá melhor do que eu, porque os conhece assim milimetricamente na sua composição. Mas é muito engraçado porque, por exemplo, estive a falar com o senhor jardineiro daqui da Gulbenkian, o senhor António, maravilhoso, que me explicou como é que uma estrelinha que estava ali não podia ser uma estrelinha porque estava a cantar muito baixo. Porque nós metemos-la pendurada, nós metemos-a, portanto, no fundo do sensor, muito baixo. Ela disse, isto não pode ser uma estrelinha por uma razão diferente. Está ótima, é real, porque é uma gravação real, mas está muito baixo e eles não cantam quando estão baixo. E achei muito bonito, de facto, quem sabe, e fiz um percurso absolutamente mágico com o Sr. António, que me explicou dos vários pássaros que podiam e não podiam habitar aqui e que já tiveram cá e que já se foram embora e que já regressaram, por isso ele ficou muito, também ficou comovido por ter ouvido de novo pardais, por exemplo, que se afastaram e que regressaram. Mas, por outro lado, uma das coisas que eu acho muito bonita é que nós, muitas vezes, sobretudo nas cidades, não damos conta dos pássaros. Eles estão sempre, por todo lado. E não sei se também teve essa sensação, onde eu vivia...
Ah, agora demos mais
por eles. Demos mais, exatamente. Com o silêncio, eles regressaram, assim, em grande força. Ou, se calhar, não. Os nossos ouvidos é que regressaram, não é? E o barulho diminuiu. E, portanto, o que é muito bonito é que nós passamos a ouvir mais pássaros. Portanto, eu passei a distinguir mais pássaros que não distinguia por causa desta instalação. E também essa é uma das funções, que é ampliar, não é? Aquilo que já existe. Nós não estamos a inventar nada de novo. Não somos extraterrestres. Nós estamos a ouvir e a ver o mundo e a traduzi-lo de outra maneira. E é muito bonita esta relação com os jardins, pois nunca fica a mesma. Eu fico assim muito agarrada depois aos jardins que vou habitando por isso mesmo, porque de repente há imensos pássaros que eu não sabia, aos quais eu não dou atenção. E como é que é possível nós não darmos atenção a algo tão presente e que é sinal de beleza, é sinal de saúde.
Mesmo quando passa o tinoni, não é?
Mesmo quando passa tudo, que também é sinal de que está tudo a funcionar, mas que também há muita urgência. E aliás, um sítio silencioso, ainda ontem estávamos a falar sobre isso, um jardim silencioso é um jardim onde os pássaros têm medo, porque não piam, e provavelmente é um jardim com uma presença humana assustadora. E portanto, se calhar nós devíamos pensar que este nosso silêncio imposto, este nosso silêncio mecânico, está a perturbar um outro silêncio, que é o silêncio da natureza, que é um silêncio bastante diferente. E aí o Sr. John Cage, por exemplo, também foi um ótimo senhor, que nos devolveu o ruído da vida, não é? Do silêncio da vida. É muito simples, não é nada do outro mundo.
Então vamos continuar a piar. Patrícia, muito, muito obrigada.
Os jardins de verão da Gulbenkian espalham o seu perfume de sons e as suas instalações inesperadas ao longo de 3 fins de semana de julho. A programação tem este ano a assinatura da Galeria Zé dos Bois. A espantosa realidade das coisas teve registro digital de João Félix Pereira e desenho de som de Miguel Silva.